Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Cristiano Daros.
Olá, bom dia, 6 horas 39 minutos, começando o Gaúcha Hoje. A partir de agora estamos na Serra Gaúcha, mais pertinho de você aqui, 102.7 FM. Chegamos ao dia 20 de janeiro. E começando mais um dia com temperatura elevada, 22 graus, já marca o termômetro em Caxias do Sul, já tem 23 graus em cidade aqui da Serra, Bento Gonçalves, já com esta marca, que é a mesma de muitas outras cidades aqui da região do estado, como Passo Fundo, por exemplo, no norte. Temperatura mais elevada neste momento, nós temos na capital gaúcha, Porto Alegre, amanhece com 26 graus. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, sempre na parceria de Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Curtir o verão é bem você, contar com a Panvel no litoral é você bem. DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Entre os destaques de hoje, vamos falar de turismo, um aporte de 131 milhões de reais do governo do estado para esta área tão importante aqui para a Serra Gaúcha. Tem vários projetos da região que vão ser contemplados. É o programa Acelera Turismo, o governador do estado, inclusive, esteve nesta semana em Bento Gonçalves e foi conferir em loco algumas obras de infraestrutura, tão necessária a infraestrutura para desenvolver o turismo. E a gente vai falar também sobre questões que parecem básicas, como sinalização e alguns projetos mais aguardados de integração entre os municípios, como ciclovia. Nós também vamos falar sobre o número de pessoas em situação de rua em Caxias do Sul, que está crescendo na pandemia. Falando em pandemia, tem um destaque importante, a gente começa o dia com essa informação sobre a liberação com relação aos testes por parte de planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde incluiu os testes rápidos de Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos. Então a gente deve ter aí impacto nos próximos dias, talvez até aquela contabilidade que a gente faz diariamente, que o Cristiano Daros está sempre de olho nos números da Covid, de casos, pode vir a ter aí um aumento expressivo. A gente espera também que a gente tenha uma diminuição daquelas filas que marcam aí os primeiros dias de janeiro nos locais que aplicam teste, como farmácias, como laboratórios privados e, claro, né, além das unidades básicas de saúde que já estão cheias em função da própria vacinação, em função dos próprios atendimentos de saúde de rotina. Então, vamos falar mais sobre este tema. E ainda, a Polícia Civil prende uma dupla que planejou atentado contra a família aqui de Caxias do Sul. E, infelizmente, uma criança que morreu em um acidente na BR-285 em Lagoa Vermelha são algumas das manchetes desta quinta-feira. E agora vamos saudar Cristiano Daros, nossa companhia diária nesta semana, saber qual o destaque para começar o dia. Como é que está por aí? Bom dia.
Bom dia, Babiano. Bom dia aos ouvintes. Falavas aí essa questão dos exames e ontem o governo do estado divulgou 12 alertas justamente pela questão do alto contágio que ocorre no Rio Grande do Sul. Entre esses 12 alertas está a região de Caxias do Sul e hoje tem já marcado uma reunião do Comitê Técnico da AMESNE junto com os prefeitos, junto com os secretários de saúde, até para avaliar que tipo de medidas vão ser tomadas e, por enquanto, a AMESNE garante que não irá fechar nenhum estabelecimento. A tendência é propor soluções orientativas deste momento, mas a se confirmar ainda nesta sexta-feira sobre o que irá ocorrer nesta reunião. Afinal, quando o governo emite um alerta, a região precisa dar uma resposta. Caxias do Sul até já tinha mudado alguns protocolos, estava com equipes na rua já multando pessoas que não usam máscara. Então vamos aguardar o que será o regramento regional para até o final do mês, já que nós estamos no meio de uma ampla testagem positiva aqui, Babiana.
É, em outras ocasiões a MESNI anunciou justamente isso, vamos ampliar a testagem, daqui a pouco é por esta linha, já que restrições não é muito feitio da associação, né? Pelo contrário, a gente viu mais pela tendência de buscar flexibilizações naquele momento em que havia as restrições das bandeiras, do sistema de governo do Estado, do que propriamente aí ter aí algum tipo de, fechamento para conter o avanço do vírus.
O vírus que, estou abrindo aqui a questão dos números de Caxias do Sul, a gente está num equilíbrio de novo, mas são muitos testes positivos. Ontem foram mais 302. E a média segue alta, né? Uma tendência aí de pouco mais de 200 só em janeiro, se a gente contar 20 dias, são 19 dias, que é a última atualização, são praticamente 200 testes positivos por dia. Seria a média, né? Não significa que ocorreram 200 testes por dia, mas seria uma média do que está ocorrendo em Caxias do Sul em janeiro.
Eu acredito, basta olhar as filas pela cidade. Facinho chega aí nessa média de 200 testes por dia. São 6 horas e 45 minutos, é hora de atualizar você com os demais destaques desta quinta.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Brasil registra mais de 200 mil novos casos de Covid em 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia.
E o governo do estado emite alertas de risco para 12 regiões após mais um dia de recorde de novos casos de Covid-19.
Em um mês, média de crianças internadas por coronavírus cresce 7 vezes no Rio Grande do Sul.
Anvisa adia a decisão sobre a liberação do autoteste para coronavírus e cobra política pública do Ministério da Saúde.
Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul determina a apresentação obrigatória de comprovante vacinal para entrada nos seus prédios a partir de amanhã.
Países que tiveram explosão de infecções pela variante Ômicron, como África do Sul e Reino Unido, já registram queda consistente nos contágios por Covid-19.
Prefeitura de São Paulo exige comprovante de vacinação e uso de máscara para desfiles das escolas de samba.
Governo do Distrito Federal volta a determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos.
Contas do governo federal devem fechar o ano com déficit primário superior a 106 bilhões de reais.
A projeção é do relatório de acompanhamento fiscal de janeiro, publicado pela Instituição Fiscal Independente do Senado.
Bolsonaro diz que já escolheu o seu candidato a vice, mas só pretende anunciar o nome na convenção do PL.
Mega Sena acumula e o prêmio vai a 22 milhões de reais no sorteio de sábado.
O presidente dos Estados Unidos adverte que haverá perdas humanas pesadas se Rússia invadir a Ucrânia.
Você acompanhou os destaques do Expresso de Notícias aqui no Gaúcha hoje. E agora a gente vai com música.
Yeah.
20 de janeiro e é aniversário do guitarrista, vocalista, compositor, fundador e líder do grupo Kiss, Paul Stanley. Ele nasceu em 1952, está comemorando 70 anos, data fechadinha. E a banda anunciou que vai fazer a sua última turnê neste ano e inclusive tem show marcado em Porto Alegre, 26 de abril, na Arena do Grêmio. São 6 horas 49 minutos, você que está chegando agora, com temperatura alta para este horário, mas a gente já está acostumado, é verão aqui na Serra Gaúcha. Ontem foi mais um dia de calor intenso, muito forte. Nós temos agora 22 graus em Caxias do Sul. Rápido intervalo, a gente volta em seguida com as manchetes aqui da sua região.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha. Temos saídas diárias para os quatro cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
A maior campanha de cashback de Caxias, só no Mariani. Isso mesmo, com o cashback Mariani. Na compra de qualquer item da loja, você ganha até 30% do valor em desconto na sua próxima compra. Gostou? Então corre para a loja garantir essa oferta incrível, que é só até o final de janeiro. Confira as regras em nossas redes sociais. Mariani, aqui tem tudo.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
De volta ao Gaúcha hoje, mais uma manhã bonita aqui na Serra Gaúcha, com céu azul, sol já dando as caras, temperatura de 22 graus em Caxias, 23 graus em Bento Gonçalves, e a gente já tem 26 graus neste horário em Uruguaiana, em Pelotas, em Santa Maria. Círculo Saúde inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Verão Panvel, aproveitar o verão em família é bem você. Ter sempre uma Panvel por perto é você bem. E a oportunidade de você sair de carro novo está na DG Sul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. E ainda, a promoção Verão Clima Quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. As manchetes dos jornais de hoje, Cristiano Daros.
Começando pelo jornal Pioneiro, a manchete principal é: produção leiteira da região já sente danos da estiagem. O prejuízo é maior, é constatado nas propriedades que usam o pasto como fonte de alimentação do gado devido à falta de chuva. Também tem o início da vacinação nas crianças e uma notícia que pode ser boa para alguns, não tão boa para outros, mas temperatura segue alta ao menos até o final de janeiro. Já em Zero Hora, a manchete principal: com avanço nas contaminações, Piratini lança alerta a 12 regiões. Também, ato da PGR permitiu pagamento acima de R$400 mil para procuradores. E, por fim, fugas dos regimes aberto e semiaberto tem redução de 66% em Porto Alegre, Babiana.
E deixa eu voltar rapidinho aqui nesse tema dos testes. Inclusive, o ouvinte que quiser opinar sobre isso pode mandar mensagem. A gente já está com o nosso WhatsApp liberado, 996901220. É que além desse movimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar ter incluído os testes rápidos da Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos, a gente também tem aí um movimento que vem sendo feito desde que a variante Ômicron ela começou a fazer disparar o número de casos no Brasil, é que há um movimento para a liberação dos autotestes de Covid. Só que a Anvisa adiou a decisão sobre estes autotestes de Covid e está cobrando mais informações do Ministério da Saúde. O que, que os diretores da Anvisa estão querendo? Eles estão querendo a formalização de uma política pública para a realização desse autoteste. Então, por enquanto, não tem nada em relação a isso, porque é interessante, a gente já vê isso em outros países. Eu comentava essa semana daquele caso da caxiense que eu conversei, que mora na Alemanha, que lá o pessoal faz, até nas crianças, antes de ir para a escolinha. E aqui a gente tem também aquela preocupação com relação aos falsos negativos ou falsos positivos, porque daqui a pouco o teste não é bem aplicado, a pessoa não aguardou o tempo que seria o ideal para manifestação de sintomas para ir testar, e fez, deu um falso negativo e segue com a vida normal, com as atividades, e aquilo vai virando uma bola de neve, vai espalhando cada vez mais uma variante altamente contagiosa.
Que, segundo informações, pode espalhar para pelo menos 10 pessoas.
Então,
mínimo 10 pessoas.
Então, assim, a gente pode ter aí nos próximos dias mais anúncios sobre ampliação de testagem, é importante, mas eu acho que na dúvida sempre consulta o médico, porque eu já vi vários casos em que, mesmo dando o negativo, o médico pede para guardar mais uns dias por precaução. Então, tem que sempre, né, ir pelo médico e pela orientação do profissional da saúde que está cuidando do caso. 6h57, vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
Para a Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito preservada. Fima e Móvel Sul juntas, o maior evento da cadeia moveleira do Brasil. E eu queria destacar a história de uma vinícola aqui da Serra, que criou um suco rosado. Ela reinventou o seu suco de uva, porque ela tinha pensado neste produto inicialmente para atender as exportações para a Ásia. Como o apelo do mercado de Taiwan é por produtos na cor vermelha, é uma questão cultural, asiática, a vinícola Dom Afonso resolveu criar um produto com tons mais avermelhados. E embora ele tenha sido criado para exportações, o produto acabou não conseguindo embarcar em função da pandemia, dificuldade, né, de embarcação de mercadorias para exportações. Aí a alternativa foi lançar no mercado brasileiro, que teve boa aceitação, tanto é que o enólogo André Gasperin, ele conta que foram produzidas 20 mil garrafas da safra 2021. E neste ano, ano, estão previstas 40 mil, ou seja, o dobro do que foi inicialmente pensado. O Gasperin, que também é presidente da Associação Brasileira de Enologia, e ele conta que o mercado de sucos de uva teve queda nos últimos anos em função da pandemia, já que ele é muito comum de ser consumido por crianças nas escolas, está na merenda escolar de muitas escolas, e com a interrupção de aulas provocada pela Covid-19 em diversos momentos da pandemia, houve essa redução no consumo. Só que no caso do Gasperin, com esse produto inovador, ele conseguiu impulsionar as suas vendas. E é bem importante isso, porque o suco de uva é o carro-chefe da vinícola Dom Afonso. Como é que funciona esse suco de uva rosado? Ele é integral, ele é vendido em garrafas de 500 ml. Ele foi lançado no final do ano passado. É elaborado com uvas das variedades Bordeaux e Isabel, todas cultivadas aqui na região. E para obter essa coloração rosada, a uva passa pelo processo chamado de maceração pelicular a frio. O que é isso? Nada mais é do que um breve contato do líquido com a casca da uva. E de acordo com o tempo de exposição, o enólogo vai obtendo a tonalidade desejada. Então ele chegou a esse rosado que ele vai muito mais para a linha avermelhado, porque a gente tem aí na paleta de rosés muitas variações. E em função desses bons resultados com o suco de uva, o Gasperin disse que vai lançar outra novidade na Festa da Uva. A gente tem que destacar também esse papel da Festa da Uva, que é uma festa, assim, acima de tudo comunitária, mas também tem esse tom, assim, de ser uma feira de tendências. Tanto é que muita gente deixa para fazer algum lançamento na Festa da Uva, o caso da Dom Afonso. E uma dica, ele vai lançar esse novo produto envolvendo a atualização do suco de uva rosé, e envolve borbulhas, não é espumante, não posso falar mais, porque nem ele quis me contar a novidade, então vamos aguardar. Sinal marcou 7 horas da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. 7 horas, temperatura de 22 graus em Caxias do Sul. Estamos com a equipe da Gaúcha Serra pronta para atualizar você com as manchetes do dia. E a primeira delas, infelizmente, adolescente de 13 anos morre afogado na barragem do Salto, em São Francisco de Paula. As informações chegando com Aline Ecker.
O adolescente Pedro Henrique de Souza Santos, 13 anos, morreu afogado ontem na barragem do Salto em São Francisco de Paula. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele estava com a avó o namorado dela na barragem e desapareceu logo depois de entrar na água. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a família entrou em contato por volta das 4 da tarde. Equipes dos bombeiros de Canela e São Francisco de Paula iniciaram as buscas ao adolescente logo depois do chamado. O corpo dele foi encontrado por volta das 10 para 6 da tarde. Segundo os relatos, o afogamento aconteceu próximo ao barramento, em direção à margem direita do reservatório. Esse é um local proibido para banho. Na verdade, toda a barragem é um local proibido para banho. Lembrando que esse é o terceiro caso de afogamento aqui na região envolvendo adolescentes. Os outros dois foram em Caxias do Sul no último domingo. Nilmar Almeida, de 13 anos, morreu após entrar no Rio Caí, na localidade de Nova Palmira, no distrito de Vila Cristina. Ele desapareceu no domingo, depois de entrar na água, e o corpo dele foi encontrado por volta das 8h15 da segunda-feira. Também no domingo, Kemuel Melos de Teles morreu afogado na barragem São Miguel, no complexo da Albó, em Caxias. O corpo dele foi encontrado na segunda-feira por volta das 11 da manhã. Uma cruz foi colocada nas margens da represa, no ponto onde o jovem desapareceu depois de entrar na água.
Que triste. 3 mortes, 13, 14 anos. E nós tivemos também aquela criança que morreu afogada numa piscina em uma residência da família em Arroio do Sal. Esse calorão vem com essas tristes notícias de afogamentos aqui na região e também envolvendo moradores da Serra. 7-2. E também temos aí um destaque na área de trânsito, uma criança que morreu em acidente na BR-285 em Lagoa Vermelha. Alana Fernandes.
Uma saída de pista resultou na morte de uma criança em Lagoa Vermelha na tarde de ontem. O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, ocorreu na BR-285, na saída da cidade, em direção a Passo Fundo. A corporação foi acionada pouco antes das 4:30 da tarde. Os bombeiros não souberam informar mais detalhes sobre a vítima e nem mesmo sobre o acidente, pois a ocorrência ainda estava em atendimento no início da noite. Uma mulher que estava no veículo foi encaminhada para atendimento médico. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a cidade registrou temporal na tarde de ontem e foram diversos os chamados dos moradores à corporação.
Obrigada, Lana. 7:04. E Polícia Civil prende a dupla que planejou o atentado contra uma família em Caxias do Sul. Quem tem mais detalhes é o Leonardo Lopes.
A Polícia Civil prendeu preventivamente dois homens que planejaram um atentado contra uma família em Caxias do Sul. Esse crime só não aconteceu graças à ação da Brigada Militar, que apreendeu 4 bombas incendiárias caseiras e 2 armas. As prisões de ontem aconteceram nos bairros Belo Horizonte e Santa Catarina. Os suspeitos, de 20 e 25 anos, não tiveram as identidades divulgadas. Segundo a Polícia Civil, em junho de 2021, a dupla planejou matar qualquer um dos membros de uma família que mora no bairro Esplanada. O atentado seria uma forma de represália a um homicídio ocorrido anteriormente naquele ano. Na ocasião, os suspeitos foram presos em flagrante com os artefatos incendiários. Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e encaminhados para o sistema penitenciário, mas foram beneficiados com a liberdade provisória meses depois. Agora, o judiciário reconheceu que os 2 condenados oferecem risco à ordem pública e decretou a nova prisão, que foi rapidamente cumprida pela Delegacia de Homicídios como forma de evitar outros potenciais crimes.
Tá certo, obrigada, Leonardo. Falamos com o Lopes, agora vamos com o outro Leonardo, Portela. Número de pessoas em situação de rua em Caxias cresce na pandemia, vamos saber mais. Contigo, Leonardo.
Segundo o levantamento do Cadastro Único da Fundação de Assistência Social, são 644 pessoas em situação de rua em Caxias do Sul. A maioria são homens. O número é maior que o registrado no início da pandemia, em abril de 2020, quando 354 pessoas ocupavam as ruas da cidade como local de moradia. Para amenizar essa situação, a FAS afirma que o trabalho das equipes está focado no acolhimento para que essas pessoas retomem a autonomia e possam deixar as ruas. Caxias possui 3 casas de acolhimento, com capacidade para 140 pessoas, mas até ontem tinha apenas 17 espaços disponíveis. Além de banho, dormitório e alimentação, as casas de acolhimento oferecem atendimento com assistentes sociais e assistência em saúde e psicológica. Apesar do aumento nos últimos anos, 2 moradores em situação de rua que ocupavam parte da calçada na rua Plácido de Castro, no bairro Exposição, deixaram o espaço na tarde de ontem. Eles foram transferidos pela FAS para as casas de acolhimento na cidade. Além desses 2 homens, o órgão havia acolhido na semana passada outro indivíduo que morava de forma improvisada no local que fica junto ao prédio da Maesa. Agora, a FAS diz que vai intensificar o trabalho para que o espaço não volte mais a ser ocupado.
Obrigada, Leonardo. Vamos adiante, são 7:06. Focos da dengue disparam nos primeiros 20 dias do ano, esse calorão. A gente sabe que o pessoal às vezes deixa a água acumulada, faz com que o mosquito se prolifere. Então, quem tem mais detalhes sobre os números aqui é o Pedro Zanrosso.
A Prefeitura de Caxias do Sul emitiu um alerta em razão dos 23 focos de mosquito da dengue encontrados esse ano. O número é quase 5 vezes maior que o registrado no ano passado. Só no bairro Cruzeiro foram 22 focos. O outro foi encontrado no bairro Pio X. Desde o ano passado, o bairro Cruzeiro é o local que concentra maior número de focos do Aedes aegypti. Por isso, uma ação de conscientização com os moradores foi realizada. Foram 466 visitas para procurar pontos de água parada e fornecer orientações. Lembrando que um foco positivo do mosquito Aedes aegypti pode transmitir dengue, chikungunya e zika. Caso seja confirmado, o responsável pelo local pode estar sujeito a um processo administrativo e multa.
Obrigada. Pedro Zanrosso. E agora vamos falar sobre a AMESNE, a Associação dos Municípios aqui da região do Nordeste, garante que não vai adotar medidas mais rígidas após receber alerta do governo do estado. Cristiano Daros.
O governador Eduardo Leite anunciou ontem esses 12 alertas, motivado muito pelo número crescente de novos casos e também de hospitalizações por causa do coronavírus. Na macro-região Caxias do Sul, esse crescimento de hospitalizações já bate quase 100% de variação nos últimos dias. Segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde, até ontem havia uma variação positiva de 98,1% em hospitalizações por causa da Covid. Isso resultou neste alerta e haverá uma reunião agora pela manhã do Comitê Técnico da Mesne, juntamente com os representantes das prefeituras que compõem esses 49 municípios. A diretora do Comitê Técnico, Marijane Paese, garante que não haverá medidas mais restritivas. A tendência no momento é propor soluções orientativas, principalmente nos cuidados básicos, como o uso de máscara e também abusar do álcool em gel. Segundo ela, a pessoa em leito clínico gira muito rápido, afinal ficam internados um ou dois dias e isso não compromete essa estrutura hospitalar, ainda mesmo que os números sejam muito altos, principalmente em relação a novos casos, onde a variação, o acumulado nos últimos 7 dias por 100 mil habitantes, que é um dos números que o Estado avalia para emitir esses alertas, está em 949 casos a cada 7 dias por 100 mil habitantes, bem distante do número do Estado, que é de 687.
Ok, obrigada, Cristiano Daros. Deixa eu repassar as temperaturas nesta manhã, mais um dia de calorão aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente começa destacando Caxias com 22 graus, Bento com 23, Flores com 22, Gramado e Canela com 21 graus, São Marcos 22, a gente vai adiante já para a direção de Vacaria com 21 graus. E as cidades aqui da Serra com temperatura abaixo dos 20, São José dos Ausentes e Cambará do Sul, as duas com 18 graus. Já pelo estado, a gente tem temperaturas mais próximas dos 30 do que dos 20. A gente tem Porto Alegre com 26, Santa Maria e Pelotas também. A gente tem ainda Uruguaiana com 26 graus e na fronteira Santana do Livramento com 25 graus. Quem está no litoral, aí tem temperatura de 24 graus lá em Arroio do Sal. Para saber da previsão do tempo para esta quinta-feira, depois de um dia muito abafado, um dia de calor intenso, a gente vai falar com ele, Cléo Kuhn, que sempre está conosco na parceria de Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo!
Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando um período quente mais uma vez sobre o estado do Rio Grande do Sul, como a gente vem comentando sempre essa situação, o que chama a atenção em si, o calor. Mas a princípio faz calor todos os anos. Talvez o que chame mais a atenção é a sequência de dias extremamente quentes que a gente vem tendo no estado. Ou seja, a gente tem previsão de ter mais calor na semana que vem. Provavelmente a gente vai para fechar o mês com um quadro de temperaturas muito elevadas. Lembra que a gente já teve 40 graus aqui no interior do estado no primeiro dia do ano? No primeiro e no segundo, depois diminuiu um pouquinho. E de lá para cá, as temperaturas de 40 graus se sucedem com muita facilidade sobre o interior do estado do Rio Grande do Sul. Então isso chama muito a atenção de todos nós. Claro que a gente não está preparado para enfrentar uma situação assim quando... Principalmente porque é a primeira vez que ela acontece, eu acredito que com essa sequência de dias extremamente quentes aqui no estado. E junto com esses dias extremamente quentes, a gente tem uma, digamos assim, falta generalizada de chuva em muitas regiões. Até que para nós aqui no leste do estado, de vez em quando tem uma pancada de chuva, mas isso não é a realidade de grande parte do estado. Falando nisso, hoje, metade sul pode ter alguma pancada de chuva, aqui no leste a chance é menor, não são todos os prognósticos que colocam essa possibilidade, então o pessoal fica atento, e de repente a gente passa mais um dia onde ocorre um número mínimo de pancadas de chuva à tarde. Há uma tendência em que na sexta, amanhã e principalmente durante o final de semana, estas pancadas de chuva no final da tarde venham a crescer por aqui, principalmente o final de semana. Na mesma medida em que mantém as temperaturas sempre ali, perto dos 40 graus, na metade oeste do estado, mas tende a espalhar essas temperaturas perto de 40 graus no final de semana, até mesmo para Porto Alegre, perto, quando eu digo perto de 40 graus, é 40 graus um pouquinho acima. Então, fica atento com o calorão.
Tá aí, mais um final de semana chegando e com O Rio Grande do Sul, 40 graus. A gente tem a música lá da Fernanda Abreu, Rio 40 graus. É o Rio Grande do Sul, 40 graus mais uma vez. E do tempo, vamos falar do trânsito. Sim, de serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Quem atualiza as informações de trânsito para a gente hoje é ela, Milena Schaefer. Muito bom dia, Milena.
O trânsito é tranquilo agora, sem registro de acidentes nas principais rodovias da região e também não tem congestionamento, mas tem fluxo um pouco acentuado na Avenida Oswaldo Aranha, em Bento Gonçalves, e também na RS-444, no Vale dos Vinhedos, logo no acesso à rodovia pela BR-470. Em Nova Prata, completam hoje uma semana as obras de melhorias do acesso ao município na BR-470 também, os trabalhos no quilômetro 154 da rodovia, conhecido como Trevo do bairro Basalto, devem durar cerca de 6 meses com pavimentação e melhorias na sinalização, que pode também prejudicar o trânsito em alguns momentos. Aqui em Caxias, em continuidade às ações de recapeamento asfáltico em alguns pontos considerados de grande movimentação urbana da cidade, a Secretaria de Obras realiza a manutenção ainda da Avenida Rubem Bento Alves, que pode também ter pontos de tráfego prejudicado ao longo do dia.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Você conferiu direto ao ponto para Concentrei. Facilite a sua vida. Concentre o seu RH em um só lugar. E farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia, é a nossa receita. Você que está chegando agora, quinta-feira, hoje ela é dedicada ao principal nome da banda Kiss, que está de aniversário, Paul Stanley, completando 70 anos. Por isso que a gente está na quinta-feira tocando rock. E destacar que a banda vai fazer a sua última turnê neste ano, com show inclusive aqui no Rio Grande do Sul, no dia 26 de abril, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Vamos deixar Kiss de fundo para conferir o que os nossos ouvintes estão destacando nesta quinta-feira, Cristiano Daros.
Um pedido, a gente começa com um pedido de ajuda aqui do Alexandre. Ele é morador de Pinto Bandeira, da localidade de Linha Brasil, e segundo ele, são cerca de 10 famílias que estão sem energia elétrica desde domingo, já é quinta-feira.
Assim?
O Alexandre disse que...
Com esse calorão, imagina só, tudo estragando, meu Deus, como pode, né?
O Alexandre disse que estão ligando todos os dias para o 0800 da RGE, e diz ele que a desculpa é sempre a mesma. Então, desde domingo, os 10 famílias lá da Linha Brasil estão sem energia elétrica. E também o Felipe nos mandou uma mensagem aqui, uma preocupação, na verdade, com imprudência na VRS 813, que é a que liga Garibaldi e Farroupilha ali pela linha do desvio Blaut.
É.
E ele relata que todas as manhãs tem um veículo que anda acima da velocidade e ultrapassando os outros carros até em curvas e locais sem visibilidade. Ele ressalta que se continuar desse jeito, não estranhe se vier a notícia de um acidente grave nessa rodovia.
Ah, é uma rodovia que é pista simples, com muita curva, justamente por não ter tanto movimento, o pessoal acaba se passando.
Exato.
Na velocidade.
E de manhã cedo durante a semana, né? Vamos.
Sim.
Devagar, gente.
E ao mesmo tempo que ela não tem tanto movimento, cada vez mais ela tem se tornado uma via alternativa de fluxo intenso, né? De ligação entre esses municípios. Daqui a pouco, em vez de pegar a RS-453, pega essa rodovia. É linda, né? Tem uma paisagem maravilhosa. Eu sempre que posso, eu busco esses desvios asfaltados com paisagens muito características aqui da nossa região, só que aí tem que ter esse cuidado, né? Tem que reforçar esse alerta. 7h18, vamos agora destacar a área da saúde, o quadro Geração Saúde da Flávia Noal. Em seguida a gente volta, daí vamos falar de turismo, de obras de infraestrutura aqui para a região.
A amamentação pode ajudar as mulheres a reduzirem as chances de terem um derrame e de desenvolverem doenças cardíacas. É o que apontou uma análise de dados de estudos em todo o mundo publicado recentemente. Por causa dos benefícios para a saúde das crianças, a Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva pelo menos nos 6 primeiros meses de vida. Mas pesquisas têm mostrado que a amamentação também pode beneficiar a saúde das mães. Ela tem sido associada a menores riscos de câncer de mama e ovário, além de diabetes.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Você tem uma loja virtual, de atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Nessas férias, tá todo mundo relembrando a emoção de fazer uma viagem. E para viajar com segurança, é só passar na revisão de férias do serviço Chevrolet e aproveitar ofertas como esta. Desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É fácil, é rápido, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente.
A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, provas todas as segundas e quintas. Acesse UX.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Sorry, I didn't mean to break your heart.
find you waking up by the light of day. There's a lot I want to tell you, but I don't know where to start. And I don't know what I'd do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. But every time I look at you.
7 horas 23 minutos de amanheceu, já com esse sol, esse céu azul. Nós temos aí 23 graus de temperatura mais alta neste momento aqui na Serra Gaúcha. E esta temperatura é dos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha. Em Caxias, 22 graus. Estamos com o Círculo Saúde, Panvel, Dejesul e Samburá. E a trilha sonora com Kiss, elogiada aí pelo pessoal. A Jana Silva tá na escuta, vou mandar um abraço para ela, nossa chefe de reportagem aqui da manhã, da RBS, da nossa redação integrada. Veio até com um bilhetinho aqui, mostrar pra gente no estúdio que tá curtindo. E você, tá curtindo também? Manda mensagem, participe conosco, 99690-1220. E o nosso assunto de hoje, a nossa entrevista, é o turismo aqui na região da Serra, porque a gente teve aí o anúncio nesta semana de um repasse de 131 milhões de reais para o turismo, para 134 municípios gaúchos, incluindo cidades aqui da Serra, como Bento Gonçalves, onde o governador esteve, inclusive, fazendo aí a vindima, participando de colheita, colocando a mão aí nos cachos de uva. E, com isso, anunciou que a cidade de Bento Gonçalves vai receber 3 milhões e 300 mil reais para a revitalização do parque de exposições, mais 2 milhões e 200 mil para a implantação de uma ciclovia no Vale dos Vinhedos. Ele veio conferir também uma obra, né, que é a ligação de pavimentação do Vale Aurora entre a RSC 470 no Vale dos Vinhedos, a RS-431 em Faria Lemos. E para a gente saber o quanto isso vai impactar para o trade turístico aqui da região, a gente convidou a diretora executiva do Atua Serra. Nós vamos destacar também que é a Associação de Turismo da Serra Nordeste, e a diretora Beatriz Paulos está conosco para a gente falar um pouquinho mais sobre este tema. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender. Beatriz está conosco? Vamos refazer o contato. Acho que ela estava se preparando para pegar a estrada. Então, o pessoal do turismo viaja muito aqui na região. Tem aí muitas demandas. E ela integra, então, esse comitê gestor, juntamente aí com outros nomes importantes da área do turismo aqui na Serra. Enquanto a gente vai refazendo o contato, Cristiano Daros, essa questão da ciclovia é importante. A gente está falando de uma ciclovia no Vale dos Vinhedos, mas a gente tem visto muito nos últimos tempos falar em integração entre os municípios.
Uhum.
E eu acho que esse pode ser o caminho, né? Ciclovias integrando esses municípios.
Aí tem outra ciclovia inclusa também dentro desse projeto, que é em Farroupilha, Babiano, que é a ciclovia Rota da Cerveja. Até aquele dia nós conversávamos, eu e você aqui na redação, para saber mais ou menos onde seria essa ciclovia, que ela está estimada em 6 milhões de reais, quase 7, e o governo do estado vai aportar 3 milhões e 200 para essa ciclovia em Farroupilha. E é uma ciclovia ou ciclofaixa, ainda não está bem definido, mas foi contemplada pelo governo do estado dentro desse projeto aí de incentivo ao turismo também.
Que interessante, Daros, porque a gente falava justamente da região que tem mais cervejarias em Farroupilha, e é essa rodovia que o ouvinte falou do perigo do motorista que trafega em alta velocidade. Então imagina se tiver uma ciclovia ali, então muda também
Vai
essa
mudar
questão.
Toda a atenção com essa estrada.
É cultural, né? De como que o morador aqui da região, ele se relaciona com essas rodovias. Bom, vamos agora então falar com a Beatriz Paulos, diretora executiva do Atua Serra. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a todos vocês, né? Também pelo carinho, acho que é extremamente importante, né, que a comunicação, que para nós é um dos vieses mais significativos na área do turismo, para que ele acesse, né, e tenha, de fato, uma informação segura daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Então, somos extremamente gratos por podermos compartilhar com vocês também informações infraestruturais extremamente importantes para a nossa região.
Pois é, entre esses investimentos a gente tem muitos recursos para essa questão de infraestrutura. A gente sabe que para desenvolver o turismo em municípios aqui da região foi feito muito investimento, foram criados atrativos e partiu muito até de empreendedores da iniciativa privada. O que significa esses anúncios de investimentos públicos para a nossa região?
Na verdade, o que a gente percebe hoje é que o governo, ele assume a responsabilidade do que é público, que é justamente a questão da infraestrutura, né? O empreendedor, cabe aos empreendedores desenvolverem os seus empreendimentos, mas há uma parte a mais pesada, a mais densa, que é a pública, né? Então, nós termos nesses cinco eixos, fomos beneficiados, né? Enquanto região Urbo e Vinho, hoje nós somos 34 municípios, diretamente nós tivemos 20 municípios beneficiados, contemplados através desses projetos, e principalmente municípios que a gente percebe que tem um tom de inovação, né? São os municípios que efetivamente tinham projetos, né, que a expertise hoje também das nossas prefeituras, dos nossos municípios, é ter projetos para conseguirmos captar esses recursos e que também, de uma certa forma, assim, coloca o turismo no segmento, numa dimensão econômica tão importante quanto as outras dimensões econômicas, né? Então, vejam bem, nós temos aí na ordem, serão na ordem, eu não vou trabalhar com números precisos aqui, mas nós teremos investimentos na ordem de 42 milhões, sendo que destes, aproximadamente 35 milhões estão advindos do governo. Os demais são contrapartidas, que nós temos municípios, né, vocês estavam falando de Farroupilha, que a contrapartida também é significativa. Isso também significa que há uma valoração local em relação a infraestruturas extremamente importantes, né? E cabe a nós, quando se trata, principalmente, estávamos falando aí de ciclovias, de ciclofaixas, então, neste momento, cabe a nós também uma reeducação. Ontem à noite eu estava olhando uma imagem de Milão, do centro de Milão, não tem nenhum carro. Agora tem centenas de bicicletas estacionadas, né? Então, acho que é bem importante, assim, que também nós passamos a olhar de uma outra forma para a nossa mobilidade, para as estruturas que são necessárias e que vão tornar as nossas cidades mais hospitaleiras.
Beatriz, tu trabalha muito com turismo e analisando aqui a lista, não só dos nossos municípios aqui da Serra, a gente vê a questão da ciclovia e da ciclofaixa está muito constante, né, nesses projetos que o governo acabou contemplando. É uma tendência aqui, daqui para frente, essa ciclovia e ciclofaixa? O que, que o pessoal está observando nesse modal para atrair como turismo também?
Na verdade, é uma tendência, né? É uma tendência para nós enquanto Brasil. Está consolidado em outros países essa possibilidade do contato direto, né? E nós tivemos, de fato, assim, um avanço maior em função do próprio Covid, né? Tanto é que, se vocês forem analisar os projetos, a maioria deles contempla turismo ativo de natureza, né? Que é esse olhar que nós precisamos ter hoje, que é muito mais espaço aberto, que não é mais tanta aglomeração, e o turista quer mesmo esse contato com a natureza. E o cicloturismo, né, nós viemos trabalhando com ele na nossa região desde 2002 e ele ainda não se consolidou muito, né? Hoje nós temos aí vários municípios, dentre eles, né, colocando Bento Gonçalves de novo como pioneiro, né, nessa atividade, mas estamos aí com Carlos Barbosa, Farroupilha, construindo em parte juntos, mais Farroupilha. Temos outros projetos agora que estão contemplando Antônio Prado, IP, né, e toda essa região aí. existe um projeto que nós temos que avançar, que é esse macro roteiro que sairia de Montenegro, iria até Antônio Prado, faria toda a nossa região, onde nós temos que também pensar em hotéis, né, em bike hotéis ou hotéis bike friendly, né? Precisamos, de fato, assim, avançar muito enquanto olharmos para essa atividade como ela também sendo muito importante para que nós tenhamos turistas diferenciados aqui na nossa região.
E eu estava falando até um pouco antes sobre como essa ciclovia, são vários projetos que a senhora acabou de citar, como elas podem fazer de fato a integração do turismo aqui na região, que se fala muito disso, né, que o desenvolvimento do turismo em cada cidade ele não pode ser apenas da cidade, ele precisa trabalhar em parceria, né, para atrair turistas, porque o turista quando ele vem ele não quer visitar apenas um local, ele tem aí toda uma programação.
Sim, e é importante, assim, hoje a gente tem um pouco mais, eu vejo assim, nós já avançamos muito enquanto serra, né, quando eu vejo, por exemplo, a nossa Rota dos Trigais, né, que pega Amaral, Santo Antônio do Palma, Vila Maria, sendo contemplados e tendo investimentos de 10 milhões de reais, para nós isso já é um grande avanço, né, olharmos, assim, para essas macro-regiões e conseguirmos nos ver no conjunto da obra. Porque o cicloturismo, de fato, ele não depende hoje do modal que eu tenho, que é a rodovia que eu tenho. O cicloturista gosta de andar fora da estrada, né? E isso significa andar fora da estrada, significa eu andar pelas rotas alternativas que me conduzem aos meus vizinhos, né? Que são essas integrações e por onde eu posso passar por atrações extremamente interessantes, que estão mais isoladas, mas que trazem um impacto emocional de conhecimento muito interessante. Então, é preciso também que os municípios se vejam dessa forma mais integrada, por mais que a gente faça esse esforço, mas é uma caminhada que eu vejo assim que estamos superando. Estamos aí trabalhando há 20 anos incessantemente nesse sentido, e houve grandes avanços, né? Porque isso também consiste numa mudança cultural, né? De eu sair do meu município e conseguir olhar para o vizinho. O Ministério do Turismo já tem incentivado muito de que sempre tenha comunicantes com seus pares. Tudo aquilo que você vai pedir nos projetos do Ministério do Turismo, sempre é interessante nós apontarmos com quem eu vou estar dialogando no próximo passo, né? Essas integrações, Cotiporã, São Valentim do Sul, Fagundes Varela, Vista Alegre do Prata, enfim, Vila Flores, Veranópolis, esses caminhos internos que também são extremamente importantes quando a gente trata do turismo na Serra Gaúcha. A experiência da Serra, ela está muito no interior. Eu não me esqueço que quando eu vim, né, da capital para atuar com vocês aqui na nossa região, isso foi me dito inúmeras vezes, né? Foi me dito por antropólogos, foi me dito por empreendedores líderes. Olha, a cultura que vai fazer a movimentação do turismo, ela está muito no interior. As nossas cidades ficaram industrializadas, né? Então, ela está muito no interior. Então, esses comunicantes infraestruturais são extremamente interessantes serem pensados, né, nesses caminhos que nos integram a essas rotas alternativas.
Beatriz, essa que tu falas dessa questão até das cidades se entenderem melhor, saberem que as pessoas vão passar de uma cidade para outra, como é que está a integração desses prefeitos e dessas administrações para justamente trabalhar não só isoladamente o turismo, mas regionalmente o turismo, vocês que atuam nessa parte mais regional, como é que vocês estão vendo a evolução nos últimos anos para o pessoal entender que é melhor trabalhar de forma regional e não como uma cidade única para atrair turistas só para uma cidade?
Eu posso te garantir que os últimos 5 anos a gente teve uma grande evolução, até porque o próprio Ministério aponta para isso quando a gente fala de projetos infraestruturais. Lembro uma ocasião que nós estivemos, foi 2018, no Ministério do Turismo no final do ano, quando todos os técnicos diziam, olha, projetos infraestruturais para serem aprovados necessitam de comunicantes, isto é, necessitam serem regionalizados. E outra, a política nacional do turismo, ela é de regionalização. Ela é de regionalização. Então, nós não temos mais como fugir disso. Estamos desde 2002, né? Então, vamos completar 20 anos de uma política nacional que leva a esse pensamento que tem que ser operacionalizado como sendo integrativo e regionalizado. Eu digo para vocês, assim, até a própria dificuldade de se entender que nós somos uma instância regional de governança, né, que nós coordenamos esse turismo, mesmo com nossa humildade, né, porque não temos nem como termos um posicionamento em termos de marketing, por quê? Porque nós temos ainda muito dever de casa para fazer. Ainda tem muito trabalho no desenvolvimento local, nos atrativos locais.
Pois
mas
é.
Sempre o atrativo.
E esse dever de casa passa por até essas pequenas questões como sinalização turística. Agora tem essa verba aí, 500 mil para sinalização turística. Isso. Da região. Mas às vezes a gente vê até a questão de manutenção, né? Não adianta ter a placa se daqui a pouco a vegetação está encobrindo essa placa.
Isso. Claro, né? Nós temos também problemas com os nossos departamentos, né? Eu falo para vocês assim, desde a aprovação, muitas vezes, dos nossos projetos. Nós tivemos um projeto encaminhado em março do ano passado para o nosso departamento e tivemos a resposta em julho deste ano. Né? Então, também a gente tem algumas dificuldades assim, nesse segmento, né? De entendermos como um conjunto da obra entre os pares. Falamos de novo de governo e nós, da nossa responsabilidade, de que todas essas ações precisam ser importantes e que cada um tem que fazer em parte, com muita competência e eficácia, né, a sua parte. Sabemos disso, mas ao mesmo tempo, assim, digo para vocês que nós ficamos extremamente felizes, né, nós tínhamos aí destinados pelo governo 14 milhões para as instâncias de governança regional, ou seja, para as regiões. Nós tivemos, na verdade, apenas 6 regiões contempladas. Isso significa 3 milhões de reais tão somente. Veja bem o quanto que as regiões ainda carecem de expertise para se organizarem. E como o nosso deadline era muito curto, nós encontramos alternativas, né? A Atua Serra, ela tem essa possibilidade e também tem essa humildade de reconhecer que ela precisa de ajuda. Nós fizemos o nosso projeto através do CISGA, do consórcio. Para quê? Para facilitar para o governo, então o consórcio público, que é nosso parceiro desde a sua criação, 2010, e nós escrevemos o projeto juntos, né? Então nós teremos aí os nossos 34 municípios contemplados através da parceria com o CISGA, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, que as regiões se vejam dessa forma. Porque quem não conseguiu agora, nesse curto espaço de tempo, não tem como o governo fazer uma parceria com uma associação. Para fazer uma parceria com uma associação ou com uma agência de desenvolvimento, ele demoraria 90 dias. Enquanto que com um consórcio, como um município, ele consegue fazer em 14 dias. Né? Então, é bem importante assim, que a gente também tenha esse olhar. Quem são os teus pares que te ajudam no desenvolvimento local? Então, todo o nosso projeto de sinalização, é preciso ter projetos técnicos. As prefeituras precisam ter projetos na manga. Né? Nós vínhamos falando disso há muitos anos. Nossa primeira assembleia com os novos secretários, em 2001, foi dizer, 2021, foi dizer a eles, tenham projetos. Quem teve projeto foi contemplado, projeto técnico. Né? E nós também sempre temos projetos técnicos na mão. Nem claro. Sempre eles são operacionalizados por nós. Às vezes nós precisamos de parceiros.
Mas é isso aí, esse é o caminho, né? Primeiro ter
Exatamente.
Este projeto para depois ir buscar, né? Buscar recursos.
É, e o que é bacana, né? O que é bacana é que, na verdade, assim, veja bem, nós temos 20 municípios beneficiados diretamente. Um indiretamente, que é São Valentim do Sul, através do projeto de Cotiporã, que são esses olhares integrativos, que nós criamos uma rota ali que se chama Águas e Vales, que beneficia Coticorã, São Valentim do Sul e ainda dois Lajados, para a gente conseguir chegar numa rodovia extremamente importante também para esses municípios mais isolados. Aí nós temos, veja bem, nós temos 34 municípios beneficiados com a sinalização. Mesmo que a gente imagina que com 590 mil, porque nossa contrapartida é de 90 mil, a gente consiga muitas placas. Não, o turismo também precisa de placas que sejam, né, que tenham evidência na territorialidade. Quando você passa, você vê, né? Então, hoje, trabalhar com pórtico, semipórtico, é uma estrutura extremamente cara, mas mesmo assim nós vamos chegar aí com muita eficiência, né? Tendo 79 placas que efetivamente sejam comunicantes,
certo.
Elas sejam inteligentes.
Tá certo. Tá certo. Beatriz Paulos, diretora executiva do Atua Serra, muito obrigada por esse panorama geral da importância dos investimentos em turismo aqui na região. Bom dia e um bom trabalho para vocês.
Bom dia e bom trabalho para vocês também. Nosso grande abraço.
7h44, a gente vai para um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta aqui na sua região.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A Ruder oferece um sistema integrado de segurança para condomínios, empresas e para sua casa. São soluções completas que incluem vigilância, portaria e recepção. Venha conversar com o consultor e saber tudo sobre as nossas soluções personalizadas, que atendem totalmente às suas necessidades. Acesse ruder.com.br e saiba mais.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente.
Vestibular UX, provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
No alto da serra, perto do céu, uma joia do interior. Um horizonte sem fim, um lugar com gente de fé, trabalho e cooperação. Onde a tradição centenária se une à juventude empreendedora. Um povo com garra, coragem e a certeza de que, lado a lado, podemos construir um lugar melhor para viver. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil, FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar. Após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil, somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais. Farinha de Trigo Maria Inês no Facebook e Instagram.
You
7h47, manhã de sol, céu azul, 23 graus, já subiu mais um pouquinho a temperatura aqui em Caxias do Sul. Nós vamos atualizar o trânsito, você que está nos ouvindo, está pegando a estrada, vamos ver se tem algum alerta com ela, Milena Schaefer.
Fluxo de veículos começa a se intensificar aqui na cidade, também nas rodovias da região, no perímetro urbano de Caxias, o trânsito um pouquinho mais carregado agora na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro São Pelegrino, e segue o alerta para as obras de recapeamento na Avenida Rubem Bento Alves, que podem prejudicar o tráfego ao longo do dia na região do bairro Cinquentenário. Babiana.
Tá certo, obrigada Milena. E lembrando que as informações do trânsito são para Sindiserv, Serrana Materiais para Construção e Pioneer Joalheria e Ótica. E agora a gente vai voltar a conversar com Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quinta-feira a todos. Previsão de tempo bastante quente, mais uma vez, em todo o sul do Brasil. E a expectativa de algumas pancadas de chuva à tarde. Hoje essa expectativa é um pouco maior do que a que tínhamos para ontem. Praticamente ontem a gente não teve chuva na imensa maioria das áreas do estado. Hoje a gente já tem uma expectativa um pouco melhor. Tem uma entrada de umidade no final da tarde, início da noite, e a gente pode ter com mais facilidade algumas pancadas de chuva. Mas é, vamos dizer assim, principalmente entre a sexta-feira e o final de semana, que as pancadas de chuva tendem a se firmar um pouco no final da tarde. Mas enfim, são dias muito quentes, são dias em que, em vários prognósticos, a expectativa é de temperaturas em torno de 40 graus em grande parte do oeste do estado do Rio Grande do Sul. São de temperaturas de 37 a 39 graus aqui na capital e região metropolitana, grande parte da área central. Também temperaturas muito altas na faixa de 37, 38 graus no norte do estado. Olha que isso vai longe, vai fechar quase que o mês inteiro de janeiro com temperaturas muito altas aqui no nosso estado. Portanto, pessoal, fica atento aí ao calorão e se prepara, porque, como eu digo, ele vai longe. E o máximo que a gente consegue são aquelas pancadas de chuva no fim de tarde, principalmente nos próximos 7 a 10 dias aqui no Rio Grande do Sul.
Calorão intenso, é a manchete do Cléo Kuhn. Para Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. 7h50 é hora de conversar com o Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Pois tu sabe, Babiana, que também, certamente, convive com isso com frequência. Eu tinha uma nota pronta para a coluna Mirante, para a edição de hoje do jornal, que acabou não saindo por falta de espaço, né? Que era um roteiro de ciclovias aqui na região, né? Além dessas que vocês mencionaram, eu citava também outras duas, né? Vocês mencionaram aí na Rota das Cervejarias, em Farroupilha. Também tem o prefeito de Farroupilha, Falbeno Feltrin, ele foi agora há duas semanas falar com o então governador em exercício, o presidente da Assembleia, Gabriel Souza, para levar também o pedido de apoio a uma outra ciclovia por Caravaggio, unindo Farroupilha a Bento Gonçalves por Caravaggio e pelo Caminhos de Pedra. Outra rota muito importante para a ciclovia, né? E também registrando que uma ciclovia de 10 quilômetros, né, está prevista para o programa de concessões de rodovias, o programa dos pedágios entre Caxias e Farroupilha, entre os quilômetros 65 e 75, se não me falha a memória, na RS-122. Isso tudo interliga, né? Isso tudo interliga e realmente é muito importante. A nossa entrevistada, ela pontuou em determinado momento, se é papo para outro comentário, mas só para citar agora, uma imagem recente que ela tem de Milão, em que no centro da cidade não há carros e há bicicletas. Bom, esse é um conceito ousado que as cidades brasileiras ainda não assumiram, mas vão precisar assumir a questão do centro sem carros. É conversa para um outro comentário. Agora, eu queria frisar centralmente nesse comentário, Babiana, que esse investimento em turismo anunciado de 131 milhões pelo governo do estado, poxa vida, não tem nada para os acessos ao futuro aeroporto. E era para ter, e era para ter sido planejado com algum tempo, né? A expectativa do município é que nesse ano, eu não acredito, mas enfim, a expectativa do município é essa, de que nesse ano se consiga colocar na rua o edital da licitação das obras físicas. Mesmo assim, o empreendimento está aí e um acesso não se constrói de um momento para o outro, mesmo que, no caso do acesso da Rota do Sol até o aeroporto por Fazenda Souza, pelo contorno sul, as vias estejam existentes. Mas não é simples, não é simples. E na visita do governador Eduardo Leite a Bento Gonçalves, a prefeita em exercício Paula Iores e a secretária de planejamento Margarete Bender levaram 3 projetos de acessos ao aeroporto, ao futuro aeroporto. São Marcos, passando pela Rota do Sol, o outro que liga o aeroporto até a localidade de Juá, desembocando na rota ali na região do Presídio, né? E ainda aquele entre Gramado e Vila Oliva. E o governador, ele recebeu, olhou e disse: queremos participar, vamos encaminhar para a área técnica para avaliação. Poxa vida, erro equívoco de planejamento, isso já era para ter sido contemplado há mais tempo. Também falha de nossas autoridades regionais no sentido de levar as demandas até o governo do estado. Poderia estar contemplado dentro desse programa de 131 milhões que agora foi lançado, porque o aeroporto vai contribuir centralmente para o turismo e está prevista aí toda essa integração regional do outro lado da região. E nós estamos ainda num processo muito inicial e que está atrasado em relação à instalação do futuro empreendimento, Babiana.
É verdade, é verdade. Ciro, brigadão, viu? Um bom dia.
Um grande abraço, até amanhã.
Até amanhã. 7h54, vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o esporte.
Verão é bem você. Contar com a Panvel é você bem. Aproveite as ofertas exclusivas. Kit Sundown Fator 70, de R$ 69,90 por R$ 49,99. Kit Pantene, de R$ 32,99 por R$ 19,99. Protetor solar facial La Roche, de R$ 69,90 por R$ 49,99. Panvel, bem você, você bem.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel!
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe as nossas redes sociais, Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
As duas.
Com 15 anos de história, a Serrana Solar nasceu na Serra Gaúcha e expandiu sua atuação para todo o Brasil. Comprometimento, tecnologia e confiança fizeram a Serrana Solar ser uma das distribuidoras mais lembradas no cenário nacional. Soluções completas em sistemas fotovoltaicos, onde o integrador tem mais vantagens. Confira acessando Serrana Solar.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil, FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
7h58, de volta a Gaúcha Hoje, destaques finais do esporte. Vamos com dupla Caju, Eduardo Costa.
O Caxias realizou ontem o seu último teste, último amistoso na pré-temporada e perdeu para o Ipiranga por 1-0. O técnico Rogério Zimmermann pôde observar a equipe em 4 amistosos, foram 3 empates em 0-0, 2 contra o Novo Hamburgo e 1 com o Aimoré, e a derrota de ontem para o Ipiranga em Erechim. O time que iniciou o jogo teve o Marcelo Pitol, o Marcelo, o Ian Vitor, o Rafael Dumas e o Jonathan, o Amaral e o Davi Lopes, Gustavinho, o Diogo Sodré, o França e o Giovanni Gomes. Aliás, o centroavante Giovanni Gomes ainda no primeiro tempo saiu mais cedo devido a uma luxação no ombro, a princípio não preocupa para a estreia no Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira, 19h, diante do Grêmio. O Juventude inicia daqui a pouco, 9h, a venda dos ingressos para o confronto contra o Inter. Jogo que acontece no estádio Alfredo Jaconi na quarta-feira da próxima semana, às 16h, no Jaconi. Os ingressos no site ingressos.juventude.com.br. ingressos.juventude.com.br, no valor de R$ 80,00, tanto para a torcida do Juventude quanto para a torcida do Inter.
E agora vamos rapidinho com os destaques da dupla Grenal, Cristiano Daros.
O time que encara o Caxias, o Grêmio venceu ontem o Novo Hamburgo por 3-0 no último jogo treino antes do início do gauchão, e o Inter admite que existem sondagens pelo centroavante Yuri Alberto. As informações dizem que o Zenit da Rússia tem interesse no jogador.
Lembrando que as informações da dupla Grenal são para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Obrigada, Cristiano Daros. Um bom dia, uma excelente quinta-feira para ti.
Até amanhã.
E para todos os nossos ouvintes também. Temperatura de 23 graus, dia de sol, céu azul. Aproveitem o dia. Tchau!